Agora são 10 horas e 30 minutos. Bom dia para você. Está no ar mais uma edição do nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Irmãos baleados em ginásio de Carambeí, nos Campos Gerais, morrem no hospital. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná. Mais violência na região dos Campos Gerais. Agora em Carambeí, os irmãos Florisval de Souza, de 36 anos, e Jefferson de Souza, de 38, foram baleados ontem à noite, quinta-feira, em Carambeí, nos Campos Gerais, e acabaram falecendo na manhã de hoje, sexta, no Hospital Universitário Regional aqui de Ponta Grossa. Eles participavam do Campeonato Pioneiro de Futsal no Ginásio de Esportes Artijan de Gueus, quando foram atingidos por tiros. Um rapaz de 25 anos, identificado como Henrique Mainardes de Souza Bueno, segue internado no Hospital Regional aqui de Ponta Grossa. Ainda não há informações sobre local do velório e sepultamento dos dois irmãos de Carambeí. Conforme as informações apuradas, um torneio de futsal estava acontecendo no ginásio de esportes. Em um determinado momento, as vítimas foram até o vestiário para se arrumar para a partida. Eles ainda não haviam jogado. Logo após, teve uma discussão quando os disparos foram verificados, foram ouvidos. Relatos preliminares apontam que uma possível desavença entre os envolvidos pode ter começado esta confusão que gerou nos tiros e na morte desses dois irmãos. Foram até o local o SAMU para atendimento dos primeiros socorros e encaminhamento ao hospital e também as polícias civil e militar de Carambeí, além da Rotan de Castro. Não há informações ainda nesse momento sobre o autor dos crimes e as autoridades seguem na investigação desse caso. No entanto, havia muitas testemunhas no local que podem contribuir para as investigações. Dois irmãos mortos no momento que era para ser de lazer, de prática esportiva, acabou em fatalidade em Carambeí, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas informações. Novamente, Campos Gerais, com notícias pesadas, né? O crime é complicado por lá, a situação, muitas situações de violência nas últimas semanas registradas aqui no nosso CBN Paraná. Dessa vez, irmãos foram baleados, não resistiram aos ferimentos, morreram no hospital. A polícia prendeu o suspeito de matar um vigilante em Maringá. A Brenda Caramás, que tem mais detalhes dessa história, a Brenda que fala pela CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse crime aconteceu ontem, né? Esse vigilante foi morto por ladrões. Esse vigilante foi atender um chamado de furto aqui na cidade de Maringá e acabou baleado, então. Ele foi identificado como Aldair Barbosa, tinha 35 anos, e ele levou um tiro na cabeça durante um furto a uma empresa de bicicletas. O furto aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, aqui na Vila Santa Isabel, em Maringá. O alarme da empresa disparou. E aí esse vigilante foi até a rua, até esse local, para ver o que estava acontecendo, se deparou com dois ladrões já dentro da empresa, já na área ali da empresa. Esses dois ladrões conseguiram fugir. E esse vigilante chegou a perseguir um dos criminosos por alguns metros e estava retornando para a empresa, depois que ele perdeu o rapaz de vista, estava retornando para a empresa furtada, quando ele foi surpreendido por um homem armado, um terceiro homem, então, que atirou pelas costas do agente. O vigilante caiu da moto que ele estava pilotando, socorristas do SAMU foram acionados, mas ele já estava em óbito. Da empresa furtada, os ladrões teriam levado um aparelho celular, uma câmera e R$ 80 em dinheiro. E a polícia conseguiu prender, nesta quinta ainda, um dos homens acusado, então, de matar esse vigilante dessa empresa de Maringá durante essa ação. Esse homem tem uma tatuagem em uma das mãos e as imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar esse suspeito. Ele foi localizado, preso em flagrante, ainda perto do local do crime. A polícia também já identificou mais duas pessoas que teriam participado desse crime, uma delas um adolescente de 17 anos, foi inclusive identificado pelo pai, por meio das imagens de câmera de segurança, e o outro homem, que não foi preso ainda, ele seria o atirador, o outro homem maior de idade. A justiça já decretou a prisão preventiva dos dois adultos, a apreensão do menor de idade, e o suspeito, detido em flagrante, vai responder pelo crime de latrocínio. Ele prestou depoimento, negou envolvimento na morte do vigilante, mas a delegada pediu para que ele permanecesse, então, preso por enquanto. Também já fez esse pedido, agora está buscando para que esse outro homem que teria atirado então no vigilante e também esse menor que teve participação no crime também compareçam à delegacia. E as imagens, nesse caso, as imagens de câmera de segurança foram essenciais para identificar rapidamente e já conseguir a prisão de um desses homens envolvidos nesse crime, Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Começou nesta sexta-feira o quarto dia do julgamento de Everton Vargas. Ele é acusado pela morte da youtuber Isabelle Cristine Santos em Pontal do Paraná, litoral do estado. O crime foi em 2018. A expectativa é de que ele seja interrogado e que a sentença seja proferida ainda hoje. No total, foram ouvidas 8 testemunhas de acusação e 10 de defesa, sendo uma testemunha em comum. Ainda deve acontecer o interrogatório do acusado e os debates. Nesta quinta-feira, um perito da Polícia Civil e uma das ocupantes do carro dos irmãos Vargas foram ouvidos. Isabelle morreu quando voltava de um evento noturno com a mãe, o motorista do carro, onde estava, e o filho do motorista. Ela foi atingida por um tiro na cabeça, no balneário de Canoas, em Pontal do Paraná, na madrugada de 14 de fevereiro de 2018. A jovem chegou a ser socorrida no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas teve a morte cerebral confirmada. O irmão de Everton, Cleverson Vargas, teve a denúncia de homicídio retirada, mas responde em outro processo por embriaguez ao volante. Entre as testemunhas já ouvidas, nos outros dias, está a mãe da jovem de 14 anos, Rosânia dos Santos, o motorista do carro em que Isabelle estava no dia da morte, além de policiais que estiveram na ocorrência e a delegada responsável pelo caso. O Sinipa divulga hoje o resultado preliminar do acidente da Voipass. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, realiza realmente nesta sexta-feira, às 17h, uma coletiva de imprensa para divulgar as informações preliminares do andamento das investigações sobre o acidente aeronáutico envolvendo a aeronave da empresa Voipass, que caiu no dia 9 de agosto na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Ao todo, lembrando, 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, morreram na queda. Entrevista ao portal ktv.com aqui de Cascavel, Adriana Iba, mãe da vítima mais jovem, a pequena Liz, de 3 anos, falou do que espera dessa coletiva.
A partir da data do acidente, o CENIPA tem que apresentar um relatório para a Associação Internacional de Aviação Civil, justamente para reforçar essas diretrizes de segurança. Então, não vai apontar a causa do acidente, mas vai fazer com que, vai mostrar indícios para reforçar essa segurança e evitar possíveis novos acidentes. Como a gente sabe que essa reunião é apenas de uma hora e ela não vai ter essa abertura para todas as respostas que a gente tem, porque a gente tem pergunta desde a caixa preta, qual é a regulamentação, o porquê que tantas informações não precisam ser gravadas. Então, tudo isso são perguntas realmente técnicas. A gente está montando um documento, inclusive das famílias que não estarão em Brasília, para entregar oficialmente também essas perguntas ao CENIPA.
Cerca de 50 familiares das vítimas devem marcar presença nessa coletiva. A coletiva foi confirmada pela FAB, Força Aérea Brasileira, contará com a presença do chefe do CENIPA, Marcelo Moreno, entre outros investigadores do centro. A coletiva, lembrando, será realizada na sede do CENIPA, hoje às 5 horas da tarde, em Brasília. Luciano.
10h39, obrigado, Roberto, pelas suas informações. Os leilões dos lotes 3 e 6 dos pedágios aqui do Paraná vão acontecer nos dias 12 e 19 de dezembro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia, Luciano. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, os editais que foram publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial da União prevêem investimentos de quase 36 bilhões de reais em 30 anos para 1.200 quilômetros de rodovias. O leilão para o lote 3, como você disse, está agendado para o dia 12 de dezembro e do lote 6 para 19 de dezembro. Juntos, os dois lotes abrangem 51 municípios, entre eles Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco e Foz do Iguaçu. O lote 3 cobre 569 quilômetros de rodovias conectando os trechos como Mauá da Serra a Londrina e Sertanópolis e também interligando o Paraná a Santa Catarina e São Paulo. O lote 6 está planejado com a duplicação de 462 quilômetros, mais da metade dos 662 de rodovias a serem concedidos e também serão adicionados 31 quilômetros de faixas adicionais e 87 quilômetros de vias marginais. O investimento é de 20 bilhões de reais. Nos dois lotes também estão previstas a construção de ciclovias, passagens de fauna e a instalação de pontos de ônibus, passarelas, áreas de escape e pontos de parada de descanso também. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta sexta, dia 6 de setembro, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um ótimo fim de semana.